Olá, aqui é a Nathalie Tácula e esse é o Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 5. Faz um tempo que eu decidi sair das mídias sociais para experimentar maior tempo de comunhão comigo mesma e conseguir me dedicar na escrita desse livro que eu estou produzindo sobre Ayurveda, Yoga, Tantra e, claro, tudo isso com um único motivo, que é o autoconhecimento, o meu autoconhecimento. Porque produzir qualquer material em benefício do outro sem a intenção de autocura, de curar a si mesmo, é, na minha opinião, uma perda de tempo, é uma farsa. Porque nós somos aquilo que expressamos, nós somos aquilo que produzimos através da fala, através da escrita, através das ações, e quando fazemos algo que não traduz a nossa realidade interna, não é dharma, é karma. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, quebrando um pouco o hiato das mídias sociais, né? Eu venho aqui que eu sinto que eu preciso dividir com vocês essa mensagem, porque para mim ela é muito importante. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre contratos kármicos. O que é isso e por que que eu quero falar sobre isso? É importante levantar esse assunto para entendermos as consequências do automatismo em que vivemos. Então, vamos lá. De acordo com o dicionário, karma é uma palavra que significa o resultado das ações de uma pessoa, bem como das próprias ações. É também um termo sobre o ciclo de causa e efeito. E, de acordo com a teoria do karma, o que acontece com uma pessoa acontece por uma causa de suas ações. Isso está claro, né? Mas fica aquela pergunta: isso é bom ou ruim? O karma é um produto dos nossos atos iludidos em um mundo ilusório, por causa das impurezas que entopem nossas mentes, que entopem nossos corpos, através do egoísmo, através dos apegos materiais, apegos emocionais e ilusão, todo tipo de ilusão mental. Além disso, ações dominadas pelo desejo, pelo querer, desejo, produzem escravidão e sofrimento. Ações, todas as ações deveriam ser puramente altruístas e destituídas, ao mesmo tempo, de ego. O que, ayurvedicamente falando, é saúde por excelência. Mas como chegar a esse padrão de libertação? Isso parece muito utópico, né? Como a gente consegue atingir esses níveis, né, de superioridade, de libertação, de liberdade, de amor? Porque é onde o amor mora, né? Eu sei que muitos de vocês estão sendo chamados para observar e testemunhar uma verdade maior, a quebrar certos padrões, a dar um passo maior, por exemplo, nas suas carreiras, ou abraçar aspirações verdadeiras e construir ou destruir, né, relações, né, que já não servem mais, e abraçar aquelas pessoas que merecem ser abraçadas. Muitos de vocês estão cansados já de seguir o mesmo roteiro de vida, que na maioria das vezes, né, é bem imposto pelo meio social, familiar, cultural, e já estão sentindo a necessidade de abraçar uma vida mais espiritualizada, mais consciente. Mas como realmente fazer isso sem um guia, sem um apoio, sem saber qual direção tomar? Porque eu sei que com tantos caminhos, né, que estão sendo apresentados, né, ofertados ultimamente, né, diversas modalidades de cura, linhas espirituais que têm surgido nos últimos anos, né? Muitos de vocês devem estar ainda mais confusos. E eu digo isso porque muitos me procuram com curiosidade, tentando entender o que está por detrás das minhas falas, né? Dos meus conceitos de saúde, o que é Ayurveda, o que é yoga, o que é tantra, o que é tudo isso que eu estou falando, né? O que está por detrás dos meus posts no Instagram. Às vezes uma frase cria tanto impacto numa pessoa que ela vem e me pergunta qual que é a tua, né? O que está por detrás disso? E isso porque as pessoas estão procurando respostas, procurando entender quem são elas. Mas eu tenho uma clara ideia hoje de como deixar de produzir contratos kármicos em nossas vidas e conseguir a liberação do sofrimento que não nos deixam já por tantos e tantos séculos nesse processo de reencarnação samskara. E esse sofrimento, né, de estar sempre se repetindo, repetindo mesmo e sofrendo pelas mesmas coisas, precisa acabar, né? A gente já está sentindo agora com o término do Kali Yuga, né, esse término desse período negro que diz, né, os textos antigos, os textos védicos, vai até 2025, né, que é o período de transição planetário, como muitos dizem. Está se iniciando e o período de regeneração já está em vias de começar em breve. Então, por isso, existe, né, de uma forma inata, de uma forma natural, universal, esse desejo natural das pessoas em buscar novos caminhos. Então, o que fazer? A resposta, pelo menos para mim, a partir das minhas meditações, a partir da minha própria experiência, é fazer o que está diante de você. É abraçar aquilo que a vida te apresenta neste momento. Porque é onde você tem poder. Tá certo? Mas isso não é muito simples. Porque nem sempre sabemos o que está diante de nós, pelo simples fato de não estarmos no momento presente. E o momento presente é um presente que se revela em estado de consciência, de atenção. Se você é uma pessoa que leva o celular para o banheiro, que quando alguém fala com você, você está pensando em como responder ou tá no celular ou não está engajando com a pessoa honestamente, sinceramente, olhando nos olhos, totalmente entretida naquele momento, ou se você é aquela pessoa que, ao acordar, a primeira coisa é olhar o celular, ver as mensagens do WhatsApp, ao invés de estar se conectando com você, se checando como é que você está se sentindo, como é que você está nesse dia, ou se você realiza qualquer atividade de forma mecânica, você não está comprometido com o fluxo natural da sua própria existência. Você está sabotando a sua existência. Você está matando o tempo da sua existência, que você poderia estar criando, né? Amando, vivendo honestamente, puramente, simplesmente, maravilhosamente. Então, esse é um grande problema, tá? Isso é algo que precisa ser vencido, tá? Porque a vida pode estar te oferecendo coisas formidáveis, mas se você não está presente, você não enxerga, você não agarra e você não se transforma a partir disso. Tá? E eu sei porque eu vivi assim, eu ainda escorrego, é normal, vivemos tantos séculos na não atenção, totalmente desonestos com a nossa própria essência, que é claro, é muito difícil abraçar um novo padrão, de atenção, de autorresponsabilidade, mas não é impossível, tá? E nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de transição, esse momento que finalmente, que de acordo com os textos nós estamos nos libertando até 2025, nós vamos conseguir e as ferramentas estão sendo dadas para todos nós, tá? Agora, você precisa também querer agarrar essas ferramentas, tá? Você precisa querer se engajar no autoconhecimento. E a minha diferença para a maioria das pessoas é que quando eu me percebo nessa situação de estar caindo na espiral, né, da mente, pensando de forma muito louca, muito acelerada, eu consigo, opa, me perceber e me encaminhar para a meditação, para eu sentir como eu tô energeticamente e checar realmente o que tá para mim hoje, o que tem para mim hoje, como é que eu posso melhor servir as pessoas que estão ao meu redor, quais as ferramentas para eu colocar o meu Dharma em prática. Na meditação, você encontra tudo isso, tá? Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre contratos kármicos. Todos nós temos contratos kármicos, que são pendências, coisas a se resolver, que simplesmente negligenciamos e deixamos de lado, não damos ouvido. É, por exemplo, conversar com aquela pessoa que te deixou magoado, ou é falar o quanto você admira tal e tal pessoa. Por quê, né? Porque mais cedo ou mais tarde, isso terá que ser manifestado. Tudo que está no teu coração, tudo que está na tua intenção, quando você deixa de lado, vira um karma, tá? E, eventualmente, terá que ser manifesto. Então, por que não agora? Se você tem algo para falar para alguém, fale agora, não deixe para depois. Contratos kármicos é tudo aquilo que precisamos fazer, mas que geralmente falta vontade, falta coragem, falta discernimento. Por exemplo, seguir uma profissão X que paga bem, mas que está totalmente desalinhado com o que você realmente gostaria de fazer, é uma situação que eventualmente terá que ser refeita, tá? É uma situação adármica, né? E nessa ou em outra vida você vai ter que estar resolvendo isso até que você se complete como espírito, tá? Porque a gente está aqui para realizar uma jornada íntima. Então, se você não se engaja nessa jornada íntima de forma integral, você vai ter que estar refazendo isso. Então, você acaba voltando mais uma vez numa situação similar até que você consiga dar cabo de tal e tal situação, tá? E aquela sensação de não se sentir inteiro, de algo estar sempre faltando, que normalmente nós sentimos, pode ter certeza, tá relacionado a um contrato não cumprido. Por isso é importante que você seja feliz. Nós estamos aqui para sermos felizes. Estamos aqui para compreender que a felicidade não é um modelo ou um padrão criado pelas mídias. A felicidade, ela não depende de condições, ela é um estado de espírito que independe da sua condição social e econômica. E é dessa felicidade que eu tô falando. E eu vou ainda um pouco mais além. Não ser feliz, apesar de, gera contratos kármicos. Resumindo, não ser feliz é um atraso a si mesmo. Ou recapitulando, não ser feliz, apesar de algo ruim que possa ter te acontecido, ou possa te acontecer, ou isso e aquilo, gera contratos kármicos. Então, é uma obrigatoriedade ser feliz. Mas, né? Isso significa que eu não tenho mais o direito de me irritar, de me rebelar diante de uma situação injusta, de chorar, de me deprimir por algum evento trágico? É claro que você pode. E deve. A tristeza é humana e a tristeza é saudável. A tristeza é uma mola propulsora para um novo estágio de vida. Então é importante que se saiba que a vida não é feita apenas de alegrias. Mas o apego na tristeza, o apego na raiva irá gerar patologias, vai gerar doenças te colocando no estágio crônico. E isso é gerar um contrato kármico. Isso significa que você terá que fazer este percurso novamente. E uma vez uma pessoa, numa situação, depois de uma situação difícil de relacionamento, me disse que não queria mais ter nenhuma relação social comigo e que preferia não ter que mais lidar comigo nessa existência, somente na outra. Eu pensei comigo, ok, você não quer mais ser minha amiga, meu amigo, não quer resolver essa relação, ótimo, mas eu escolho não ter pendências com você, eu escolho te desejar o bem, eu escolho estar aberta, eu escolho a comunicação, eu escolho a empatia, eu escolho não ter que lidar com isso depois. Por isso, é muito importante nos comprometermos com a meditação, no sentido de conseguir lidar consigo mesmo e encarar as próprias limitações, sabendo por que você não quer encarar certas coisas ou certas situações. E entender a raiz disso e então vencer tudo o que a vida te apresenta. Lembrando que a vida apenas nos oferece aquilo que temos capacidade de executar. A vida não vai te oferecer um cargo na construção civil se as suas habilidades naturais estão na comunicação social. A vida vai te ajudar somente a desenvolver e realizar o seu Dharma, que é o seu objetivo de vida, nada mais do que isso. E eu sei, desde os meus 5 anos de idade, que eu nasci para escrever um livro, e eu tenho certeza que é este o livro que eu estou escrevendo agora. E até os 7 anos de idade, as crianças, no modo geral, são vasos limpos, são criaturas abertas, receptivas, não poluídas com conceitos do mundo, não poluídas com a própria história kármica espiritual. Mas após os 7 anos de idade, esse portal se fecha e o espírito recebe todo o download do seu histórico kármico e seus desafios então se iniciam, né? Mas até os 5 anos de idade, nos meus 5 anos de idade eu já sabia que eu escreveria um livro, porque eu falava, eu vou ser escritora. Agora, a ideia de escrever me persegue desde então, mas assim, só agora, depois de passar um tempinho nos Himalaias, que é um lugar limpo energeticamente, saturado de energias dos grandes sábios, meditadores, os yogis que passaram por lá, né? Por tantos e tantos séculos, eu pude me resetar, eu pude quebrar os meus medos, os meus preconceitos, as minhas amarras, as minhas limitações. Claro, eu fui com muita intenção, eu fui muito, muito, muito aberta para essas mudanças. O Himalaia não vai fazer nada por você se você não estiver aberta, tá? Agora, eu estava muito aberta, eu estava sedenta de verdade, de comunhão com o infinito. Eu queria saber qual que era o meu papel no mundo. E se você for para a Índia com essa inocência, com essa humildade, porque eu estava disposta a tirar as minhas vendas, né? De tudo que eu conhecia sobre saúde, os meus preconceitos mesmo, dos conhecimentos que eu já tinha adquirido. Se você for limpo para a Índia, ou limpa para a Índia, se você for aberta, eu te garanto que você vai obter a tua resposta. E lá eu entendi que a espiritualidade, o conhecimento não está nos livros, mas no puro download da consciência cósmica. Então, a minha resposta é: seja receptivo, esteja presente, flua a partir da sua própria energia, de dentro para fora. Não fique na mente, procure sentar para meditar. Não tenha vergonha de ficar em silêncio. Silêncio é uma coisa muito digna. Silêncio não é uma coisa para ser enfrentada de forma combativa. Não tenha vergonha de ficar sem o seu celular, que funciona muitas vezes como uma muleta. Não tenha vergonha de não ter o que dizer naquele momento, quando você está diante de alguém. Não tenha vergonha, nem tenha medo de se encarar com seus próprios pensamentos. Procure não fugir de si mesmo. Isso é o mais importante. Estar na tua presença, na tua própria presença, é a melhor presença que você poderia estar. Porque esse é o único meio de você conseguir estar perto de Deus, perto da energia cósmica universal. Porque você é o único instrumento capaz de chegar até a suprema inteligência. Então, esse é o meu recado de hoje, esse é a minha meditação de hoje para vocês. E essa é uma forma muito interessante, muito profunda de evitar contratos kármicos. Então, de novo, seja presente, que você vai conseguir resolver suas pendências e evitar que novas pendências sejam criadas. Meu nome é Nathalie, esse é Liberdade Natural. Se tiver questões sobre esse episódio, sobre outros episódios, mande mensagens no Instagram. Se tiverem ideias para assuntos, se quiserem até meditações guiadas, mande os seus pedidos. Eu estou super aberta. E no próximo episódio, quem sabe eu posso fazer alguma coisa que você me pediu. E claro, se você gostou, deixe o seu review no iTunes para que o conteúdo atinja outras pessoas. Um grande abraço. Namastê.